DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro e acompanho esta quinta-feira feriado aqui na Alemanha. Vamos então aos destaques. Gradualismo nas autárquicas angolanas volta a ser criticado. O analista lamenta a falta de debate sobre gradualismo funcional.
O debate que existe, e é um debate forçado pela atitude do governo, é sobre o gradualismo geográfico. Ou seja, se se implementa ou não se implementam as autarquias em 2020 em todo o território nacional.
Conflitos étnicos no nordeste da República Democrática do Congo obrigam cada vez mais pessoas a fugir e megaprojeto na Tanzânia ameaça reserva natural. Em Angola, com a introdução das eleições autárquicas à porta, multiplicam-se os debates acerca do tema. Esta quarta-feira teve lugar em Lisboa uma iniciativa promovida pela Plataforma de Reflexão em parceria com o Centro de Estudos do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e que visou debater o porquê do gradualismo na implementação deste processo no país. O nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, acompanhou o debate.
A Angola tem que encontrar um modelo de desenvolvimento muito centrado sobre as pequenas comunidades locais, cuja atividade organizada contribui para a economia e o desenvolvimento social. É o que defende o professor Luís Carvalho Rodrigues, da Universidade Nova de Lisboa, em declarações à DW África.
Os municípios, as autarquias em geral, favorecem essas pequenas comunidades. Relativamente aos gradualismos e tal, eu sou a favor de uma plena aplicação da lei constitucional, não tanto 242, porque, enfim, fala em gradualismo, mas sou o princípio da universalidade. Portanto, eu defendo que as eleições devem ser para todas as autarquias do país.
O académico português que acompanha o processo eleitoral angolano encara as autarquias como um benefício, sobretudo pelos resultados da aprendizagem. Mas acrescenta Carvalho Rodrigues, se há municípios que ainda não têm capacidade de dispor de um aparelho burocrático para exercer plenamente o poder local, estes podem, pelo menos, ter as assembleias municipais eleitas.
Isso já é uma forma de ter uma representação política que dialoga, que pressiona, que controla, que faz vigilância política sobre a atuação do Presidente do Município, que por enquanto é nomeado por Luanda. Mas, dentro de 2-3 anos, através de medições intercalares, podem esses municípios eleger já os seus Presidentes de Municípios e fica completo o processo.
Declarações à luz de um debate esta quarta-feira em Lisboa sobre o porquê do gradualismo para a implementação das autarquias em Angola. Nelson Pestana, da Universidade Católica de Angola, questionou via Skype de quem é a opção do gradualismo que vem na Constituição de 2010 e lamenta que não há debate sobre o gradualismo funcional.
O debate que existe, e é um debate forçado pela atitude do governo, é sobre o gradualismo geográfico, ou seja, se se implementa ou não se implementam as autarquias em 2020 em todo o território nacional.
Para o académico angolano, o gradualismo geográfico ou territorial, que faz a discriminação negativa da não implementação das autarquias em alguns municípios, é um princípio violador da Constituição. A propósito da discussão à volta do gradualismo, este é um terreno de combate político que tem levantado receios, na opinião do analista angolano Adolfo Maria.
De um lado, as pessoas que contestam, digamos, a ação do MPLA veem a intenção do MPLA manter a sua hegemonia através do poder autárquico, o que é plausível e justifica-se esses receios. E, por outro lado, há de facto também uma intenção cívica de que o poder autárquico deva ser o mais amplo possível.
Vai ser muito difícil para a oposição fazer valer as respectivas ideias em relação ao gradualismo funcional, afirma João Gola Trindade.
O MPLA, como a maioria ainda no Parlamento, poderá fazer valer as suas teses, mas eu penso que é um projeto que vai contribuir grandemente para o desenvolvimento das localidades.
O sociólogo angolano Manuel dos Santos, um dos membros da Plataforma de Reflexão Angola, realça que há cada vez mais consciência da importância do debate à volta das questões do poder autárquico, nomeadamente sobre o gradualismo. Manuel dos Santos considera que o poder autárquico pode ser a alavanca para a refundação da ideia de um Estado funcional em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E queremos saber também a sua opinião. Considera que a introdução de autárquicas em Angola vai contribuir para o desenvolvimento das localidades? Munguamba escreveu-nos de Lixinga, Moçambique, e considera que, sem dúvida, este é o momento mais alto do processo de descentralização de poder, quer político, quer económico, e que irá ajudar bastante as autarquias a fazer uma boa gestão na sua área de jurisdição. Já do Laikandê, da Guiné-Bissau, considera que as eleições autárquicas são fundamentais em qualquer Estado democrático. Mais comentários à frente nesta emissão. Junte-se a nós e partilhe também a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o governo fez saber ontem que está a analisar qual o momento mais adequado para aumentar o preço dos combustíveis. Em declarações à Rádio Pública Angolana, o ministro das Finanças explicou que esta é uma das recomendações feitas pelo FMI para que o país consiga reduzir o nível de subsídios do Estado. A Amnistia Internacional pediu esta quinta-feira, Dia Mundial do Refugiado, a libertação imediata dos 15 refugiados congoleses que pediram asilo em Moçambique. Segundo a Amnistia, o grupo de refugiados foi arbitrariamente preso pelas autoridades moçambicanas a 17 de janeiro deste ano, na província de Nampula, e até à data não existe qualquer acusação criminal contra eles. E na Guiné-Bissau, a falta de solução para a crise política vigente no país levou a missão da CDAO a prolongar a sua missão para esta quinta-feira, dia em que é esperado que o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, comunique qual a posição do seu partido em relação à recusa do seu nome para primeiro-ministro por parte de José Mário Vaz. O presidente guineense pediu ontem ao PAIGC que indique um outro nome para o cargo de primeiro-ministro.
DW África. Deutsche Welle.
Na República Democrática do Congo, só nas últimas duas semanas, pelo menos 300 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por causa dos confrontos étnicos entre emas e lendos. Tiroteios, raptos, violações sexuais e mutilações têm sido frequentes na província de Ituri, que faz fronteira com Uganda e o Sudão do Sul. Só na última semana, apontam as autoridades, terão morrido 240 pessoas. Esther Nzale é uma das muitas vítimas da mais recente escalada de violência. Foi obrigada a fugir da sua aldeia, Kpatsi, depois do ataque do início desta semana, onde o seu marido foi morto. Estávamos nos campos quando soubemos que os Lendu haviam chegado à aldeia. Corremos em direção às nossas casas, mas já tinham sido incendiadas. Algumas pessoas foram queimadas vivas dentro das casas, outras foram mortas com katanas. Não sabemos o que fizeram com os corpos. O conflito entre estas duas comunidades começou no final dos anos 90, tendo sido responsável pela morte de cerca de 50 mil pessoas entre 1999 e 2013. Já mais recentemente, no final de 2017, na sequência de um novo surto de ataques, outras 350 mil pessoas foram obrigadas a abandonar esta que é uma província rica em ouro. Por trás das rivalidades entre Ema e Lendu estão, explicaram à DW vários congoleses, a falta de consenso na delimitação das suas fronteiras e o facto dos conflitos anteriores nunca terem sido devidamente resolvidos, apesar de várias iniciativas terem sido já levadas a cabo, com o intuito de pôr um ponto final neste ciclo de retaliações que se prolonga há décadas. A solução, diz Jean Banamisa Saidi, governador da província de Ituri, passa pelo desenvolvimento económico da região. Mas não só. O governo de Kinshasa deve também assumir um papel na gestão do conflito, frisa.
O governo central tem de monitorar e apoiar o desenvolvimento da região. Penso que é necessário aprofundar e aumentar o apoio às comunidades em áreas como a educação, o emprego e a construção de estradas. É também necessária uma maior presença da autoridade estatal nas áreas de Djugu e Irumu. Uma opinião também partilhada por Ntumba Luaba, professor da Universidade de Kinshasa e antigo ministro dos Direitos Humanos do Congo. Nunca conseguimos estabelecer plenamente a autoridade do Estado nesta região, ou seja, o exército, a polícia, o judiciário e a administração. Tem sido sempre preciso começar de novo e de novo, porque algumas pessoas querem enriquecer-se à custa dos recursos naturais da província. A autoridade pública deve ser promovida em todo o território da província de Ituri e as fronteiras devem ser mais bem guardadas. A juntar à violência entre os dois grupos étnicos, foram já registados vários casos de ébola nesta província da República Democrática do Congo. De acordo com um porta-voz da Organização Mundial da Saúde em Genebra, dos cerca de 2.200 casos confirmados da doença no país, 10% foram relatados na província de Ituri.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/fm.
Na reserva de Selu, na Tanzânia, património natural mundial pela Unesco, foi iniciada a construção de uma mega barragem para melhorar o abastecimento precário de eletricidade do país. A construção ameaça a fauna e a flora de um dos espaços de maior diversidade natural no continente africano. Ambientalistas estão a soar o alarme. Esta é uma reportagem adaptada por Cristina Cripal.
Na Tanzânia, apenas 16% da população tem acesso à eletricidade. O governo do país diz que o projeto vai levar eletricidade a muitas famílias. Graças a uma capacidade de 2,1 gigawatts, a central poderá mais do que duplicar a produção de eletricidade no país. Mas a empreitada é alvo de muita crítica porque implica a destruição de uma reserva natural e de património mundial. Johannes Kieschgata, da Organização de Defesa do Ambiente WWF, não acredita que a construção da mega barragem resolva os problemas energéticos.
O Plano Nacional de Energia nos últimos anos salientava que a zona de proteção não devia ser tocada por haver melhores alternativas e a necessidade de diversificação. Já hoje a Tanzânia é demasiado dependente do rio Rufiji para o abastecimento com água e eletricidade, o que representa um problema se a mudança do clima trouxer mais secas.
Também Christoph Hoffmann, porta-voz da Política de Desenvolvimento do Grupo Parlamentar dos Liberais FDP na Alemanha, não acredita que o megaprojeto seja capaz de resolver o problema de fornecimento de energia da Tanzânia. A seu ver, aquele país tem sobretudo um problema de redes e condutas. De nada adianta, pois, produzir mais eletricidade se esta ainda não pode ser reconduzida para as regiões onde é necessária. E só o futuro dirá se o projeto terá sucesso económico, diz Hoffmann.
Entretanto, já foram desmatadas grandes áreas florestais. No momento de crise do clima, o mundo não se pode dar ao luxo de fazer desaparecer florestas que armazenam dióxido de carbono.
O FDP exigiu no Parlamento Federal Alemão uma vinculação estreita da ajuda ao desenvolvimento para a Tanzânia à renúncia da construção da barragem. O projeto de construção foi criticado por todos os grupos parlamentares do Bundestag. Mas, no fim, o governo de Berlim foi instado apenas a procurar por alternativas juntamente com a Tanzânia. É verdade que a construção da barragem é uma decisão soberana daquele país, diz o deputado Hoffmann. Por outro lado...
O Parlamento alemão decidiu apoiar financeiramente a reserva natural de Selu, mas se a Tanzânia decidir destruir o património mundial, tem que haver consequências e a ajuda deve ser suspensa, até para não perdermos credibilidade perante o contribuinte alemão.
A Selous Game Reserve é considerada o maior santuário de vida selvagem de África. Com mais de 50 mil quilómetros quadrados, é maior do que a Suíça. Para salvaguardar a diversidade da fauna e da flora, tornou-se Património Natural da Humanidade pela Unesco em 1982. Aqui há hipopótamos, elefantes, girafas, leões, cães selvagens africanos em perigo de extinção e mais de 400 espécies de aves. Mas a área protegida está na lista vermelha do Património Mundial em Perigo desde 2014, devido à caça furtiva organizada que ameaça a população animal. A construção da barragem poderá significar a perda de estatuto de Património Mundial. Cristina Cripal, DW.
DW Notícias.
No Sudão, o Conselho Militar de Transição apelou ontem aos líderes da oposição para retomarem as negociações sem condições prévias, numa tentativa de restabelecer as conversações entre as partes. Não houve ainda qualquer tipo de resposta da parte dos líderes da Revolução Popular. No entanto, no fim de semana, o porta-voz da Associação dos Profissionais Sudaneses, que encabeçou os protestos, afirmou querer manter as exigências quanto à realização de uma investigação internacional, o restabelecimento do acesso à internet e a remoção de militares e milícias das cidades para retomar as negociações. No Malawi, Onkatrine Gotaniara tornou-se ontem a primeira mulher a ser eleita presidente do Parlamento no país. De acordo com a imprensa local, Gotani, membro do partido da oposição, foi eleita com 97 votos, enquanto a sua adversária, a ex-vice-presidente do Parlamento, obteve 93. Na Alemanha, e depois do assassinato do presidente da autarquia de Kassel, o presidente da Câmara Municipal de Colónia afirmou ter sido vítima de uma ameaça de morte. Em declarações à imprensa alemã, a polícia afirmou que a ameaça terá sido enviada por alguém ligado à extrema-direita. Não há ainda confirmação se a ameaça está relacionada com o assassinato do início do mês em Kassel. Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, viu ontem os seus últimos recursos serem rejeitados pelo tribunal em Paris e vai mesmo ser julgado por corrupção e tráfico de influências. Sarkozy será o primeiro ex-presidente francês a ser julgado por corrupção. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita considerou que o relatório da ONU, que sugere o envolvimento do príncipe herdeiro saudita na morte do jornalista Jamal Khashoggi, não tem fundamento nem novidades. As Nações Unidas apresentaram ontem um relatório que recomenda uma investigação sobre o eventual envolvimento do príncipe na morte do jornalista por existirem provas credíveis. Khashoggi foi morto a 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia. O Irão anunciou esta quinta-feira ter abatido um drone norte-americano que se encontrava a violar o espaço aéreo no sul do país, uma nova escalada de tensão entre Washington e Teherão. A notícia foi divulgada pela televisão estatal, que não forneceu, contudo, imagens do drone abatido. Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram. E o presidente chinês Xi Jinping dá início hoje a uma visita oficial à Coreia do Norte, numa altura em que Pequim e Pyongyang enfrentam um impasse nas negociações com os Estados Unidos. A China por causa do comércio, a Coreia do Norte por causa da desnuclearização, temas que devem estar na agenda nos próximos dias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se considera que a introdução de autárquicas em Angola vai contribuir para o desenvolvimento das localidades. Continuamos a receber comentários no nosso Facebook. Hélio Renussal de Maputo diz que, obviamente que sim, é o poder local que vai falar mais alto. Aliás, este nosso ouvinte, as decisões deixarão de ser tomadas a nível central, dando oportunidade aos residentes de dar o seu parecer em relação a grandes preocupações da urbe. Também Sérgio Maueleli é da opinião que, com as autárquicas, os cidadãos terão maior proximidade com os decisores. Quando as autarquias funcionarem bem, o poder central só tem a ganhar. Já Nhandondo Canfosse Sulo de Xemba, também Moçambique, entende que a introdução das autárquicas em Angola vai contribuir para o desenvolvimento das localidades no caso do uso correto das receitas. Se estas receitas forem usadas para bens autárquicos, nada irá acontecer de positivo, diz este nosso ouvinte. Xavier Matola espera que a introdução de autárquicas seja acompanhada da descentralização para dar mais independência a cada região autárquica do do país e para que cada região possa zelar pelos seus problemas que ainda estão dependentes do governo central. Fechamos com Lafon Valdé, que nos escreve da Guiné-Bissau. Também ele diz que sim, vai resolver muitos problemas no que toca ao desenvolvimento, por exemplo, e vai dar mais emprego aos jovens. No meu país, diz Lafu, até hoje não temos eleições autárquicas, só temos legislativas e presidenciais. Ficam por aqui os comentários desta quinta-feira. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página da internet. Tenha uma boa quinta-feira, nós regressamos mais logo.